lista e fazer uma auscultação verdadeiramente séria. Porque os pareceres que foram pedidos a 4 entidades, designadamente aos Conselhos Superiores, foram feitos no dia em que foi anunciada esta iniciativa, justamente aqui na Assembleia da República. E isso, do meu ponto de vista, significa que esta proposta de lei precisa de um pouco mais de maturação, que o Partido Socialista está absolutamente disponível para fazer em sede de especialidade. Para terminar, eu quero reafirmar algo que é muito importante. Nós, no Partido Socialista, somos pela regulação efetiva dos domínios digitais. E consideramos que o interesse público tem mesmo de ser colocado no centro da transformação digital. E isso trata de garantir que a inovação tecnológica anda de mãos dadas, em primeiro lugar, com os valores europeus, mas também com a proteção da nossa democracia, porque é também nos ambientes digitais que hoje se joga o futuro das democracias e dos sistemas democráticos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moaes, livre, faz favor. Intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O regulamento dos serviços digitais é uma ferramenta fundamental para uma internet segura na União Europeia, já que, entre outras atribuições, prevê mecanismos para fazer frente ao discurso de ódio, à desinformação, para limitar a difusão de publicidade baseada em dados pessoais sensíveis e contribuindo assim para uma maior proteção dos utilizadores de serviços digitais e dos seus direitos. Pese embora a relevância do regulamento, a discussão de uma versão deste diploma aconteceu há relativamente pouco tempo, ainda na legislatura passada, e algumas das questões estruturais que então verificámos e fizemos notar ainda se verificam. Desta feita, já não há uma dispersão de competências entre a ANACOM, a ERC e a CNPD, e o Governo optou, neste momento, por concentrar estas competências na ANACOM. Impõe-se desde logo questionar como é que a ANACOM terá competência legal, como vem previsto, para efetuar inspeções a quaisquer instalações que os prestadores de serviços intermediários, se a ANACOM não tem neste momento competências para essa matéria. Mas não há uma determinação na medida em que esta entidade exercerá esta competência, nem qual o procedimento em caso de recusa da autorização da autoridade judiciária competente. Mas a PPL, agora em discussão, também não explicita como é que a ANACOM vai articular estas competências com a Comissão Nacional de Proteção de Dados em matéria de proteção de dados, nomeadamente quando estejam em causa situações no âmbito da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E por isso, também já foi aqui questionado, mas também voltamos a questionar as razões para esta alteração do entendimento do Governo relativamente a esta matéria, para esta arquitetura em termos daquilo que é a distribuição das competências entre as várias entidades. Efetivamente, pode haver benefícios em haver apenas uma entidade responsável, isso não pode é acabar por justificar que se empurrem entidades para exercício eventualmente ilegítimo de funções para as quais não tenham neste momento competências. Também na definição das competências do Conselho Consultivo, a proposta de lei continua aquém do desejável, não por falta de aviso em dezembro, mas não prevê sequer a apreciação do relatório anual de atividades do coordenador de serviços, dos serviços digitais ou obrigações periódicas de apresentação de informação. E a proposta, de acordo com o Conselho Consultivo, reunirá apenas uma vez por ano, o que nos parece insuficiente. E, por último, a PPL também não volta a definir a forma do processo de atribuição do estatuto do sinalizador de confiança, os chamados Trusted Flaggers, cuja intervenção está prevista no regulamento e que tem um papel essencial e de enorme relevância nesta monitorização. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Leitão, Iniciativa Liberal, faz favor para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Regulamento dos Serviços Digitais, ou o Digital Service Act, que eu vou abreviar para DSA, foi vendido como a promessa de um espaço digital mais seguro e mais livre. O resultado, porém, está à vista. Mais controle administrativo, mais burocracia, mais poder discricionário, zero respostas às nossas carências estruturais enquanto União Europeia. A Europa tornou-se, como já disse noutra ocasião, nomeadamente na legislatura anterior, campeã mundial da exportação de regras e aluna aplicada no atraso da inovação. Até ver, este regulamento, além de não ter incentivado a inovação e a competitividade, foi apenas eficaz em criar polémicas que nos devem colocar alertas quanto aos riscos da sua implementação e à sua tentativa de controlar e regular o setor digital. O DSA escolhe o caminho errado. Conceitos vagos, poderes concentrados, mecanismos automáticos de remoção de conteúdos e um efeito de arrefecimento sobre o debate público que se pode traduzir numa máquina implacável de censura. Quando a fronteira é difusa, a prudência transforma-se em censura. Primeiro contra os conteúdos ilegais, depois contra todos nós. Quando se trata do cancelamento de Jimmy Kimmel ou Stephen Colbert, os paladinos das falsas liberdades são os primeiros a vergar-se e a acobardar-se. O nome disto é censura seletiva, calem quem eu não gosto, mas deixem falar os meus. Vemos o mesmo quando um governo incentiva o despedimento de pessoas que fazem declarações que os desagrada, porque afinal, para esses censores, não se trata de defender princípios, mas de impor uma moral seletiva e uma obediência política. E no fim do dia, a cultura de cancelamento não desapareceu, só alargou o seu espaço. Se antes encontrava acolhimento na esquerda radical, agora sente-se confortável junto dos populistas de direita. O Chega, que passou meses a gritar contra a mordaça de Bruxelas e a pousar de vítima de censura, mas quando cheira à oportunidade de calar os outros, descobre subitamente a utilidade do lápis azul. Há pouco, no ponto anterior, quando convinha, marchou ao lado do PSD em propostas que ameaçam a liberdade de expressão. Agora, quando lhes dá jeito, vota contra e veste a pele de mártir da liberdade. Isto não é doutrina, é tática, não é coerência, é conveniência, não há cancelamento do bem e cancelamento do mal. Podem-se acalmar, eu estou mesmo quase a terminar. Quem reclama poderes extraordinários para punir discurso perigoso acaba sempre a decidir o que é perigoso, consoante lhe dê mais jeito. Hoje são uns, amanhã seremos os outros todos. Por isso é fundamental reafirmar sem ambiguidades. A liberdade de expressão não é negociável, não é seletiva e não pode estar sujeita a humores políticos, a conveniências partidárias ou a quem ocupa a cadeira do poder. Defender a liberdade é aceitar ouvir o que não gostamos, é garantir espaço para o contraditório, porque uma democracia adulta não teme a palavra, protege-a. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado.
A liberdade de expressão convinha agora ficar condicionada. Srs. Deputados, muito bem, já está. Sr. Deputado. Pronto. Já. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Governo apresenta uma proposta de lei que visa transpor e assegurar a execução em Portugal de um conjunto de regras sobre como deverão moldar-se os serviços digitais. Sem surpresa, constata-se que se pretende moldá-los ao mercado único a pretexto de uma suposta harmonização, sem, no entanto, esclarecer-se com um objetivo supranacional ou se numa verdadeira cooperação entre Estados-membros por via das suas autoridades nacionais. apesar das referidas preocupações específicas com os direitos dos cidadãos, a proteção dos consumidores, a segurança dos utilizadores em linha, a garantia de proteção dos seus dados, a garantia aos utilizadores com deficiência de acessibilidade aos serviços digitais, a garantia de liberdade de expressão, informação e opinião, são de facto importantes, mas não estão devidamente protegidos e salvaguardados nesta proposta que o Governo traz a debate. O mercado único e o mercado único digital que balizam esta proposta são instrumentos promotores de desigualdades, designadamente para as micro, pequenas e médias empresas, que não conseguem fazer face à brutal concorrência e disparidade de meios perante as multinacionais dominantes, que no plano dos serviços digitais detêm um controle hegemónico. Esta proposta não é mais do que uma encomenda para operacionalizar em Portugal a aplicação do Regulamento da União Europeia. Coloca a ANACOM como entidade responsável pelo policiamento nestas matérias, revogando legislação que atribui algumas destas competências à entidade reguladora para a comunicação social e à Inspeção Geral das Atividades Culturais. Abre a porta ao controlo por entidades supranacionais e não é só no plano técnico e regulamentar, também é no plano político daquilo que se considera conteúdos ilegais ou não e de quais as suas consequências. Importa recordar que, em nome do combate à desinformação, um regulamento da União Europeia decretou a censura proibindo canais de televisão em Portugal e aplicando-se, aliás, e Portugal aplicou-os sem quaisquer perguntas e sem hesitações. A verdade é que estes pacotes legislativos, comunitários, sempre a pretexto da proteção e dos direitos dos consumidores e da segurança dos utilizadores, em nome também da dita harmonização e do sacrossanto mercado único como um fim em si mesmo, abre sempre a porta para a concentração e o domínio destes setores pelas maiores potências económicas e pelas empresas multinacionais, opções que temos sistematicamente denunciado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Correia chega também para uma intervenção, 2 minutos e 51. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. A proposta de lei em discussão visa assegurar a execução de um regulamento que, alegadamente, vem aumentar a transparência e quer proteger os consumidores, combater ilegalidades e criar um ambiente digital mais seguro, mas ao mesmo tempo abre precedentes que podem ferir os mesmos direitos plasmados na Carta dos Direitos Fundamentais da União que afirma proteger. Um documento que abre brechas para a limitação da liberdade de expressão, condicionamento do debate de ideias e opiniões e repressão daqueles que escolhem falar e defender a verdade sem medo de ir contra o politicamente correto. Um documento que reflete, mais uma vez, com o uso de um discurso idealista, a tentativa de mascarar as verdadeiras intenções dos tecnocratas de Bruxelas, alargar o controle sobre tudo o que é dito, difundido, pensado e expressado numa forma insistente e desesperada de tentar fazer calar aqueles que denunciam as suas falhas, as suas negociatas e as suas obscuras intenções. O Chega defende a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de escolha e não se deixa vergar nem por facções idealistas, nem por ressabiados ideológicos. A 18 de maio de 2022, a Sra. Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, afirmou, e cito, com efeito, se o indivíduo tem o direito à proteção contra a desinformação como forma de poder participar livremente no espaço público digital, as medidas a adotar não podem deixar de ser equilibradas e proporcionadas sem comprometer a liberdade de expressão e de informação. Nada pode ou deve ser feito que contribua para que o indivíduo se sinta inibido de exercer a sua liberdade de expressão e informação num ambiente em linha, com medo de ser censurado ou intimidado. Senhores deputados, desta forma, o combate à desinformação e a criação de um espaço digital seguro e livre só será legítimo na medida em que seja ainda uma forma de proteger a própria liberdade de expressão e de informação e não passe pela cedência excessiva de poderes a entidades regulatórias, nem pelo reforço das suas medidas sancionatórias. Continuaremos a defender a liberdade e todas as suas grandezas democráticas. Seremos sempre os guardiões dessa liberdade, disse.